Boa noite a todos. Gostaria que o secretário fizesse chamado os demais vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro em nome de Deus abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao secretário que proceda à leitura das atas das reuniões anteriores.
Ata da reunião ordinária do dia 9/7/2018. Aos 9 dias do mês de julho do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou do secretário Geraldo para fazer a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Em seguida, solicitou a leitura da matéria que compõe a ordem do dia. Indicações número 273/278/2018 e os requerimentos 131/139/2018 de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos de lei número 17/2018, que altera a lei número 2307 de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas de obras administrativas, acrescentando o inciso 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 20/2018, que dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês do IPTU sobre direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 22/2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a autarquia municipal, serviço autônomo de saneamento básico e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 27/2018, altera a redação da Lei Municipal 1816, de 15 de dezembro, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 29/2018, denomina Rua Eunice Pereira de Araújo, Rua Bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 33/2018, autoriza abertura de crédito especial para o orçamento 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, e projeto de resolução número 3/2018, que dispõe sobre a aprovação de contas do município de Itabirito relativos ao exercício de 2014 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Novo projeto, projeto de lei número 34/2018, denomina Rua 12P, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da palavra livre. Seguintes vereadores: Rosilene do Carmo Cardoso, absteve-se, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos, Edson Gonçalves Júnior, Ricardo Luiz de Oliveira, Denilson Francisco Braga, Renê Américo da Silva e Geraldo Gonçalves Mendanha. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 17/20/2018 foram concedidos vista ao vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 22/2018 foi aprovado em segunda discussão. Projeto de lei número 27/2018 foi concedido vista ao vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de lei número 29/2018 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 33/2018 foi concedido vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. E o projeto de resolução número 3/2018 foi aprovado em segunda discussão. O novo projeto foi encaminhado para as comissões. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018.
Ato está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado. Solicito o secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 125/2018 encaminha cópias autógrafos de lei número 14, 30, 31 e 32/2018. Ofício número 126/2018 encaminha cópia das indicações 273, 278 e requerimentos 132, 133, 136 e 137/2018. Ofício número 127/2018, votos de pesar aos familiares do senhor João Tiago de Lima. Ofício número 128/2018, voto de pesar aos familiares da senhora Neide Clemente. Ofício número 129/2018, votos de pesar aos familiares de Luciano Alves. Ofício número 130, solicita ao DENIT instalação de redutor de velocidade na rodovia BR-356, altura do quilômetro 55. Ofício número 132/2018, resposta ao ofício do vereador Wander Albuquerque com relação à contratação de trabalhadores no município. Não há correspondências recebidas, senhor presidente.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários.
Vamos para as indicações. As indicações a serem lidas são de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência no tema regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de reativar o Conselho Municipal de Segurança. Justificativa: a reativação desse Conselho possibilitará uma maior participação dos órgãos públicos e privados no desenvolvimento da Política Municipal de Segurança Pública. Sala de reuniões em 16 de julho de 2018. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência no sistema regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de instalar um abrigo para usuários de transporte público no ponto de ônibus que atende à UPA de Itabirito. Justificativa: essa é uma solicitação dos usuários da UPA que alegam a urgência de abrigo no local, visto ser utilizado inclusive por pessoas doentes e seus acompanhantes. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, verificar a possibilidade de programar uma reunião com o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, MDI, com a finalidade de atração de investimento para o município. Justificativa: o MDI é uma agência de promoção de investimento e comércio exterior de Minas Gerais, tendo sede na cidade de Belo Horizonte. A missão da MDI como agência de promoção de investimentos de Minas Gerais é atuar na prospecção, indução e atração de investimento e na área de assistência e empreendimentos para desenvolvimento sustentável do Estado. O MDI presta assistência aos investidores que pretendem instalar unidades produtivas em Minas Gerais e apoio os empreendimentos que já se encontram instalados no Estado, auxiliando-nos nos processos de expansão, relocação de ampliação de competitividade e promoção do comércio exterior. Todo o trabalho desenvolvido pelo MDI é realizado sem nenhum ônus para o investidor. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Presidente, peço só um minutinho para eu poder ir ao banheiro aqui, porque o nariz está bravo aqui por causa da gripe.
Tá joia.
Vamos lá, desculpa, viu, gente? Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, verificar a possibilidade de programar visitas às empresas para captação de vagas de emprego pelo Cine, bem como possível realização de eventos de mutirão de empregos com oficinas de apoio ao trabalhador, elaboração de currículo, entrevistas de emprego, palestra com empresa, etc. Justificativo. O principal objetivo é a citação, a criação de oportunidade de trabalho para uma maior retomada do emprego em Itabirito, especialmente para a mão de obra de Itabirito. Sala de reuniões em 16 de julho de 2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, verificar a possibilidade de criar horário especial ao servidor público do município de Itabirito que tenha cônjuge, filho ou dependente com necessidades especiais, quando comprovada a necessidade pelo CISNET, independente de compensação de horário. Segue proposta em anexo. Justificativa. A pessoa com deficiência necessita de cuidados especiais que lhe permitam desenvolver ao mínimo suas capacidades físicas e habilidades mentais, além de minimizar suas perdas, limitação na função psicológicas, fisiológicas e anatômicas, que geram incapacidade para o dependente da para o desempenho da atividade. Desta forma, possibilitará ao portador de necessidades especiais o cuidado e acompanhamento de seu responsável direto, mesmo que este seja servidor público e essencial e de extrema importância para garantias mínimas de saúde, convivência e mesmo sobrevivência. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe executivo, através do órgão competente, a podagem de árvore na rua Artur Bernardes, perto da padaria Cima. Essa árvore está atrapalhando a placa do PARE. Justificativa, os motoristas não têm visibilidade e essa placa passa direto, podendo causar acidentes. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018, vereador Átila Dias de Moraes. As indicações agora serem lidas é do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, reforma geral do poliesportivo Pedro Cardoso. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a necessidade de melhorias na drenagem pluvial da rua João Faria Gurgel, conhecido como Morro da Caixa d'Água, no bairro Santa Rita. Trata de uma reivindicação dos moradores locais. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, revitalização da Praça José de Lima, localizada no bairro Santo Antônio. Trata de uma reivindicação dos moradores do referido local. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação já nos novos loteamento de lâmpadas de LEDs e a readequação da iluminação pública, fazendo a migração o mais rápido possível. Lâmpadas de vapor de sódio foram substituídas por 80 watts para 150 watts. Isso aumenta o consumo e acaba gerando mais custo com a manutenção, uma vez que a lâmpada de LED diminui em até 6 vezes a necessidade de reparo. Sala de reuniões em 16 de julho de 2018. São as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente manutenção e serviço de reparo da pavimentação asfáltica da rua Estrada Padre Adelmo em frente ao número 388, bairro Meu Sítio. Justificativa. Essa rua se encontra em péssimo estado de conservação, destruindo parte da via, comprometendo o trânsito e colocando em risco os pedestres. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Está lendo o requerimento, né, que já foi passado nessa casa, que teve o parecer jurídico, e está para ser votado. A emenda do requerimento, são de autoria esse requerimento dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeremos de Vossa Excelência, fundados no artigo 73 e 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal, de Itabirito, no artigo 21, inciso 17 da Lei Orgânica Municipal, bem como no artigo 58, parágrafo 2º, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 1.578, de 18 de março de 1952, a institucionalização, palavra difícil, de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar e apurar a lisura nos procedimentos lotatórios para contratação de fornecedores de prestação de serviço público, bem como aquisição, compra para atender as demandas das secretarias de Educação, Cultura, Obra, Meio Ambiente, Transporte Urbano, Desenvolvimento Econômico e Comunicação. Período 2013 a 2018, pelas razões expostas na justificativa. Então, esse foi um requerimento na qual que pede, né, a CPI. Requerimento. Requeiro de Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao responsável legal da empresa Bação Logística, solicitando cópia de todos os processos de licenciamento ambiental, seja na esfera municipal e estadual, do empreendimento que pretende ser construído pela empresa no distrito de São Gonçalo do Bação. Justificativo, o requerimento em questão atende a um pedido da comunidade local e da Associação Comunitária de Moradores de São Gonçalo do Bação. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018. Vereador Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao responsável legal da empresa Bação Logística, solicitando cópia de toda a documentação. Mas isso acho que está repetido, né? Não, é outro. Ah, tá. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao responsável legal da empresa Bação Logística, solicitando cópia de toda a documentação referente ao empreendimento que pretende ser construído pela empresa no distrito de São Gonçalo do Bação. Justificativa, o requerimento em questão atende a um pedido da comunidade local e da Associação de Moradores de São Gonçalo do Bação. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018, autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ao chefe do executivo que solicitar o chefe do executivo enviar a esta casa legislativa em caráter de urgência cópia de todos os processos licitatórios referente à contratação de empresas e serviços diversos para a realização do evento Julifest 2018. Justificativa, trata de informações importantes para análise desse gabinete. Sala de reuniões, 16 de julho de 2018, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência, na forma de mental, que seja solicitado ao diretor-presidente do SAAI estudar a possibilidade de realizar concurso público em todas as áreas desta autarquia. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018, assinado pelos vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques e Denilson Francisco Braga. Os outros requerimentos são de autorias que vou estar lendo agora, nesse momento, do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja agendado uma reunião com representantes do grupo Coca-Cola para tratarmos sobre a geração de empregos destinados aos moradores do município de Itabirito. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício do chefe do Executivo para que, no prazo da lei, solicite à secretaria competente que envie a essa Casa Legislativa a relação de estagiários contratados pela Prefeitura de Itabirito e a quantidade de vaga destinada às instalações aqui localizadas. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que envie a esta Casa Legislativa um parecer técnico sugerindo esclarecimento da real situação sobre a instalação de empresa Itaplástico em nosso município, quais os licenciamentos pendentes e, sobretudo, os documentos comprobatórios que fundamentam o referido parecer, já que o anúncio da instalação da referida empresa foi amplamente divulgada no município em setembro de 2017, conforme matéria em anexo. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à secretaria competente que envie a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório para a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de sinalização viária para atendimento durante o Julifest 2018. Esclarecimento sobre a não utilização do caixa único durante a festividade. Houve processo licitatório para este fim? É uma pergunta. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que envie a esta Casa Legislativa esclarecimento sobre as obras de construção de um terminal de carga e descarga de minério Porto Seco, no distrito de São Gonçalo do Bação. Cópia do processo de licenciamento ambiental, quais os impactos essa obra causará no município, sejam elas positivas ou negativas. Quantos postos de trabalho serão criados? Qual a real situação do terreno onde a obra está sendo feita? Era propriedade pública? Foi cedida? Foi vendida? Ou era de iniciativa privada? Quais foram a contrapartida da empresa para a realização do empreendimento? Avaliar a possibilidade da realização de uma audiência pública no município para tratar sobre o tema. As informações supracitadas servirão para o cumprimento da obrigação da fiscalização para saber para cada que cabe ao vereador no exercício de sua função. Sala de reuniões, em 16 de julho de 2018. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projetos de lei. Projetos de lei. Lei número 17/2018. Altera a lei número 23/07, de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre as placas de obras administrativas acrescentadas no inciso 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução de texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei e da outras providências de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 27/2018 altera a redação da lei municipal 1816 de 17 de dezembro de 2017. De autoria do executivo. Projeto de lei número 33/2018 autoriza a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 29/2018 denomina rua Eunice Pereira de Araújo, rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número, projeto de resolução número 3/2018 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Itabirito relativo ao exercício de 2014 e da outras providências de autoria da mesa diretora em segunda discussão. Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Então, antes de iniciar a palavra livre, eu gostaria de convidar o senhor Leandro Dias de Oliveira para explanar durante 15 minutos sobre a segunda Conferência Municipal de Políticas Públicas, que acontece nos dias 10 e 11 de agosto, no IFMG.
Boa noite, senhor presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, secretário Geraldo, demais vereadores dessa casa. Gostaria também de saudar aqui a juventude presente, a juventude que ocupa espaços de poderes nessa cidade e que nos honra muito com a sua presença. Em primeiro lugar, eu cito o Ivan, que hoje representa o JS no Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Dinho Martins, que hoje é o secretário executivo do Comitê de Promoção da Igualdade Racial. Júlia, que é secretária do Conselho Municipal de Saúde. E Gabriel Galo, que representa o movimento IT-LGBT no Conselho Municipal de Políticas Culturais da cidade de Itabirito. Hoje estou aqui, pela segunda vez, representando a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude, essa coordenadoria que foi criada pelo prefeito Valdir Salvador no ano de 2008, pela Lei Municipal 2714, e desde então, na verdade atendendo uma demanda da Constituição Federal de 88 e do Estatuto da Juventude, a criação das Coordenadorias de Políticas de Juventude, visando aí fazer esse diálogo na implementação de políticas voltadas à juventude. É uma política que se constrói de maneira transversal, né, porque ela faz o diálogo com as demais secretarias municipais. Hoje a coordenadoria é vinculada ao gabinete e assessoria de governo, né, e tem a missão de desenvolver, promover, executar, acompanhar, avaliar estudos e pesquisas relativas ao público jovem. Em especial, as atividades específicas, pode passar, por favor. A gente está aqui para falar da conferência pública, né? A conferência, segunda conferência municipal, que tem como tema Juventude, Participação Popular e Cidadania, construindo uma geração participativa e responsável. Essa conferência que acontece no dia 10 e 11 de agosto, no IFMG, e ela tem como objetivos... Objetivos, fortalecer a relação entre o governo e a sociedade civil para melhorar a efetividade, para dar uma melhor efetividade na formulação, execução e controle das políticas públicas municipais de juventude. Divulgar e debater os parâmetros e diretrizes da política estadual e municipal da juventude, promover, qualificar e garantir a participação da sociedade, em especial os jovens, na formação e no controle das políticas públicas de juventude. E, por último, eleger o órgão paritário de definição das políticas públicas de juventude, que é o Conselho Municipal da Juventude, criado no governo do prefeito Manuel da Mota. Dentre as dinâmicas da juventude, nós temos, dentro da dinâmica da conferência, ela reúne jovens que são eleitos nas pré-conferências. Nós estamos, inclusive, no processo das pré-conferências. Lá nas pré-conferências são discutidos os temas da conferência e eleito delegados, né? E esses delegados que vão compor o plenário aí da Conferência Municipal da Juventude. Pode seguir. A composição do Conselho da Juventude, né? A gente buscou propor um regimento interno, um regulamento para a conferência, que a gente atendesse a maior representatividade de jovem. Hoje, segundo os dados do IBGE, nós temos em Itabirito 12 mil jovens. Desses 12 mil jovens, se a gente tirasse um percentual de 10%, nós não teríamos espaço físico para sediar essa conferência. Então, a comissão organizadora, ela definiu o percentual de 1% de jovens. Então, a gente está trabalhando para chegar a uma conferência com uma plenária de 150 jovens. Desses 150 jovens, 60 jovens, são 60% desse plenário representa a sociedade civil e 40% representa o poder público. Sendo que dos 60%, 70 serão eleitos nas pré-conferências municipais e 20 já são delegados natos que compõem a comissão organizadora, totalizando aí 90 delegados. Eleitos na pré-conferência municipais do poder público, 40 e 20 já são natos na comissão organizadora. Importante aqui também salientar, senhores vereadores, que pelo nosso regimento interno, todos os vereadores são delegados natos na conferência. Ou seja, essa casa tem 13 delegados, 13 votos e 13 pessoas aptas com direito a voz e voto na Conferência Municipal da Juventude, que acontece no dia 10 e 11 de agosto no IFMG. Segue, por favor. E aí a gente fez aqui, para que os senhores tenham entendimento, como é que vai ser dividido o nosso plenário da conferência, né? Aqui nós temos as conferências nas escolas municipais, né? Nas escolas estaduais, aí tem o IFMG, Senai, CETEX, a rede privada de ensino e universitário. Totalizando um envolvimento que nós pretendemos chegar de 4.737 jovens inseridos na comunidade escolar. Desses serão eleitos 52 delegados. Nas pré-conferências municipais diversas, né, nós temos as das associações comunitárias, que serão 8 delegados, entidades e organizações, 10 delegados, professores e diretores, 16, servidores públicos municipais, 16, guarda municipal, bombeiro e polícia militar, 8 delegados. Então, ali a gente totaliza, por esse quadro, o plenário de 110 delegados para a conferência. É muito delegado. Seguindo aí. Antes de entrar no tema da juventude, eu até pedi o microfone sem fio, por favor. Só para entendimento do plenário, dentre as atribuições da coordenadoria, colaborar com os demais órgãos, executar ações voltadas e estimular a criação do Plano Municipal da Juventude. A conferência, ela vem justamente fazer esse diálogo com todos os segmentos da sociedade, principalmente os jovens, estimulando o protagonismo da juventude, no sentido da gente buscar a responsabilidade da juventude com referência aos seus direitos e aos seus deveres na construção de uma sociedade mais plural e mais humana. Se me permite, o presidente da casa e os demais vereadores, eu gostaria de convidar uma jovem para fazer duas explanações dentro do que a gente está querendo apresentar, a Júlia, que está na comissão organizadora juntamente conosco, e ela vai falar sobre juventude e dar uma contribuição rápida.
Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Júlia. Atualmente eu estou na comissão organizadora da Conferência de Juventude. Sou hoje tesoureira da UJS Itabirito. E a Conferência de Juventude, né, vai falar sobre políticas públicas para a juventude. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a juventude, né, o que somos nós, jovens, afinal de contas. Bom, a juventude é o período que se compreende entre a infância e a maturidade. Então, é o período, por exemplo, em que começam, nos homens começam a nascer pelos, as mulheres começam a crescer, né, peitos, começa a chegar a maturidade reprodutiva. Mas é aí, por exemplo, que entra um conceito um pouco mais profundo de juventude, né? A juventude, a gente pode dizer que ela é cheia de vitalidade, de disposição, de energia. E muitos, né, falam que a juventude tem um espírito naturalmente rebelde. E a ideia da pré-conferência é que a gente consiga, né, direcionar essa rebeldia da juventude para a transformação da sociedade. Bom, se a gente for falar da juventude, a gente tem que lembrar que a juventude ela é muito diversificada. Então, a juventude ela vai variar de acordo com a localidade, ela vai variar de acordo com o gênero, ela vai variar de acordo com a idade, se é um jovem de 16 anos ou um jovem de 28. Ela vai variar de acordo com as questões sociais, se é um jovem indígena, se é um jovem quilombola. Então, a juventude é muito diversa. A gente tem que ter essa perspectiva, inclusive, na construção da conferência. E aí a gente pode citar, por exemplo, ao longo da história, a luta de vários movimentos de juventude, em especial os movimentos da UNE e da UBS, que são entidades que durante mais de 50, durante décadas, lutaram pelos direitos da juventude. E dentre, né, as vitórias que o movimento estudantil, o movimento de jovens conseguiu, é a inclusão na Constituição de 88 do voto facultativo aos 16 anos. E a partir desse voto, o jovem, ele, né, deixa de ser apenas mais um agente social para ser também um cidadão. E aí, a partir de todas essas lutas da juventude, a gente tem a criação de vários mecanismos, né, de políticas públicas para a juventude, como o Sistema Nacional de Juventude e várias outras políticas. Bom, e aí, dentre essas conquistas, a gente teve recentemente, né, durante o governo da Dilma, a gente teve a Lei 12.852, que institui o Estatuto da Juventude. E esse Estatuto da Juventude, ele faz nada mais, nada menos do que garantir direitos para a juventude. Dentre esses direitos, a gente pode citar cidadania, participação social, política, representação juvenil, que é, por exemplo, o que a UJS faz. A UJS hoje participa de vários mecanismos de participação social, de participação popular na cidade. A gente tem, por exemplo, também o direito à saúde, à educação e todos esses que vocês estão vendo aí. E aí eu gostaria de dar um exemplo de uma política pública que foi instituída pelo governo federal, que é o ID Jovem. O ID Jovem ele garante a jovens de baixa renda, incluídos no cadastro único, né, da assistência social. Ele garante a esses jovens, por exemplo, passagens gratuitas ou meias passagens interestaduais. Então, existe um jovem, por exemplo, daqui de Itabirito, que pode, na rodoviária de BH, pegar um ônibus até Roraima, de graça, ou pagando R$5. Isso é uma política que avançou muito, por exemplo, para jovens que, depois das políticas de expansão das vagas das universidades, jovens que, por exemplo, iam estudar em universidades federais em outros estados, e para voltar para casa, né, sem condições financeiras, eles usam o ID Jovem. O ID Jovem também garante meia entrada para eventos esportivos e culturais, dentre outras coisas. Pode passar. Bom, e aí, pensando no Estatuto da Juventude, a comissão, né, da conferência, ela instituiu, assim, né, ela definiu 6 que são os principais temas que a conferência pretende dialogar para que a gente desenvolva um relatório, um plano da juventude municipal que consiga agregar todos esses 11 eixos do Estatuto. E aí a gente tem educação em direitos humanos, que é um tema, como curtir com saúde, educação popular, vida saudável e políticas sobre drogas, emprego e segurança, sexualidade e respeito às diferenças, a juventude online, cultura e conexão, o poder da juventude, organização e diálogo com o governo. E eu gostaria de salientar que é muito importante a participação da juventude. Eu, como jovem, falando hoje no plenário da Câmara Municipal de Itabirito, é um exemplo de que, sim, a juventude ela está apta, ela tem condições. E os problemas que a gente enfrenta na juventude, nós não resolvemos apenas com questões de segurança pública. A gente pode resolver essas questões com questões de educação, questões de cultura, de participação popular. E eu acredito que é muito importante todos os jovens que estiverem me ouvindo, todos aqueles que estiverem me ouvindo agora e vendo aqui, né, essa apresentação, que vocês incentivem, fomentem os jovens que vocês conhecem, os filhos de vocês a participarem. É isso, muito obrigada.
Bem, senhores vereadores, continuando aqui, já caminhando para o encerramento da nossa contribuição, a nossa vinda nesta casa hoje, ela tem o único objetivo de fazer essa mobilização com os senhores vereadores, fazer a mobilização dos diversos grupos políticos e organizações e entidades da cidade, e a gente queria ressaltar aqui que a gente teve o cuidado de garantir a pluralidade nessa comissão organizadora e principalmente na construção desse plenário. E Fabrício, ele sai na vanguarda quando ele garante, pelo seu regimento interno, seu regulamento da conferência, a realização de conferências livres. E conforme está no regulamento, qualquer entidade ela pode convocar uma conferência livre. Essa conferência livre ela tem que ter no mínimo 20 pessoas. Dessas 20 pessoas serão eleitos um delegado e feita duas propostas que serão encaminhadas para o plenário final da conferência. Nós já realizamos a pré-conferência livre com a Cheguebá e com a UJS, a conferência livre na Casa do Adolescente e na semana passada na Igreja Presbiteriana. Então, todos e qualquer segmento está apto a participar, a chamar a conferência livre, os senhores vereadores. Também acho que é um momento importante dos senhores fazer esse diálogo com as suas bases, com as suas representações, com as suas entidades e associações que os senhores estão envolvidos, porque a importância e o objetivo principal da conferência é fazer esse diálogo. Esse diálogo na reconstrução dessa identidade política, principalmente a essa juventude que precisa entender o papel importante que ela tem na sociedade. Não só na manutenção dos bens, na garantia dos seus direitos, que dialogam diretamente com os seus deveres a cada um aí designado como sujeito de direito. A gente está aí na tela aí, a pré-conferência municipal com o poder público. Inclusive, a gente está aqui também para convidar os funcionários dessa casa para no dia 24 de julho, a próxima terça-feira, às 18 horas, na Câmara Municipal, onde a gente vai estar fazendo a pré-conferência com os funcionários públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Pode passar, por favor. Isso. E a pré-conferência das associações comunitárias e organizações, que será no dia 23 de julho, às 18 horas, lá na Sala dos Ferroviários, na Praça da Estação. Então, são duas pré-conferências importantes para a gente compor aquele plenário, eleger delegados, tirar a proposta, fazer o diálogo ideológico sobre as propostas que a juventude tem para a construção do Plano Municipal da Juventude. Nós esperamos que com essa conferência a gente consiga construir e tirar as diretrizes para a construção do Plano Municipal da Juventude. O plano que vai direcionar de maneira transversal ações das diversas secretarias da Prefeitura, como também do próprio Legislativo, com referência às pautas da juventude. Acho que seria isso. Eu fico à disposição dos senhores vereadores para qualquer questionamento ou alguma pergunta que queiram fazer sobre a conferência, até mesmo sobre a coordenadoria de políticas de juventude.
Está aberto aí aos vereadores, se algum vereador quiser explanar. Então, pode ir às considerações finais.
Quero agradecer mais uma vez ao espaço cedido dessa casa, dizer que para mim é uma honra mais uma vez estar aqui. Eu que iniciei a minha vida política e pública em 1998, com a criação da UAI. Em 1998, nós tive o grande prazer de participar também da construção dos bombeiros. Depois fui para o CODEMA. Em 2005, estive no cerimonial da prefeitura. Em 2013, nós fundamos o ITA LGBT. Eu cito isso para dizer que é com muito patrimônio moral e muita responsabilidade política que hoje eu ocupo o cargo de Coordenadoria de Políticas da Juventude, representando o meu glorioso PCdoB, que é um partido que tem aí, ao longo do tempo, feito esse debate ideológico e chamando a responsabilidade dos senhores. para que é o momento que a gente precisa construir uma unidade. É o momento que a gente precisa entender que o Brasil precisa de mudança e nós todos temos uma responsabilidade nesse sentido. Tenho muito orgulho de hoje ser um homem gay, cisgênero, ocupar esse espaço nessa casa de maneira afirmativa, no sentido de mostrar de que nós somos iguais e temos direitos e deveres e somos todos sujeitos de direito. E a responsabilidade que eu tenho, principalmente com o meu partido, de construir um modelo socialista para o Brasil, norteado pelo projeto socialista do nosso partido, que acreditamos ser a maneira para a gente vencer a crise do capitalismo que afeta as comunidades mais vulneráveis dessa sociedade brasileira. No mais, obrigado a todos e uma boa noite.
Gostaria de agradecer ao senhor Leandro, à senhora Júlia.
Está na pasta dos senhores aí o convite. Na próxima quinta-feira nós estamos recebendo 50 gestores da política de juventude de 50 cidades da região metropolitana que estarão na cidade de Itabirito. É uma reunião itinerante que acontece mensalmente e Itabirito é signatário desse acordo de cooperação técnica das cidades do Colar Metropolitano e da região metropolitana. Peço licença aos senhores vereadores, mas nós temos uma agenda política em Belo Horizonte com a nossa presidenciável, então a gente vai se retirar do plenário, mas estamos à disposição dos senhores quando necessário.
De nada, agradeço as palavras. Solicito o secretário que verifique no livro de palavra livre se há oradores inscritos.
Senhor presidente, na ordem, vereador Rocha, vereador Max, vereador Geraldo, Arnaldo, Ricardo, Renê, Rose, Léo e Edson.
Com a palavra, então, vereador Rocha.
Senhor presidente, eu vou abster, obrigado.
Com a palavra, vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar do meu próprio local.
Cedido.
Senhor presidente, Rodrigo Campos, vice-presidente Renê, secretário-geral, colegas vereadores, vereadora, público presente, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, imprensa local, uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu vou... Não poderia ser diferente abordar aqui, de pronto, em primeiro lugar, a realização do 27º Julifest, realizado esse final de semana, e mais uma vez o Julifest cumpriu a sua missão, cumpriu o seu objetivo, essa belíssima festa que nós tivemos, e, portanto, a gente tem que parabenizar todos os envolvidos, a prefeitura, as associações de bairros, o público que deu um show de bola, esteve presente, marcando uma grande presença no Julifest, e destacar aqui as vencedoras, as associações vencedoras, Portões em primeiro lugar, Pedra Azul, Praia em terceiro lugar, pela ordem, Córrego do Bação, e ficou também o meu sítio. Aí foram as grandes vencedoras aí. Mas, na verdade, quem ganha são todos. São todas as associações, a cidade ganha muito. Quando eu falo que a Julifest cumpriu o seu papel, é o seu papel cultural, de desenvolvimento econômico, de renda, de turismo, da arte, da música, do entretenimento, do lazer, a Julifest da família. Então, para nós, assim... É muito gratificante ver uma festa dessa que está se tornando a maior festa junina de Minas Gerais, não só por quantidade, mas pela qualidade da festa. Quero mais uma vez realçar e ressaltar aqui os vereadores Geraldo Mendanha. Geraldo trabalhou muito, mas muito mesmo, para reativar o Córrego do Bação. Geraldo, eu fui testemunha ali do seu empenho, do seu esforço, a gente percebe o seu cansaço, mas proporcionalmente também, imagina a sua vibração, o seu entusiasmo com essa premiação, com esse reconhecimento e o reconhecimento maior da comunidade pelo retorno do Corre do Bação. Da mesma forma, Toninho, que é um grande batalhador, esteve à frente também aí da Santa Rita, da Carioca, né, Toninho? O Tila também dedicam muito isso ao Monte Sinai, com empenho total. Então, através de vocês e dos demais vereadores também que estiveram sempre apoiando e presentes, eu quero parabenizar todos. Parece que foi ontem que iniciou aquela festa criada, idealizada pelo prefeito Juninho, e como sempre, muitos ainda não acreditando que a festa poderia se prosperar, em 91, e já chegamos à 27ª edição, a cada ano melhorando mais, a cada ano evoluindo. Tem pontos a serem melhorados? Uma festa desse tamanho, claro que tem, mas é uma festa consolidada, uma festa realmente da família, da população. E destacar também porque, além disso tudo, a festa Julifest, não, Zé Maria, ela também é solidária. E aí eu quero agradecer, e de maneira especial, a Jussara, ao prefeito Alex, por ter nos atendido o nosso pedido, via indicação, de disponibilizar também o estacionamento para a PAC. A PAC já está quase a ponto de bala para iniciar suas atividades, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que ficará no Marzagão, aquele terreno também doado na época do Juninho, do qual eu era secretário, e hoje a PAC é quase uma realidade, e essa disponibilidade em ceder o estacionamento do Julifest para a PAC fez muita diferença para captar recurso, para ser mais um aporte financeiro para a PAC. Parabéns também a todos os voluntários da PAC. Fica registrado o Julifest, como diz o Dingo, que inclusive muita gente não sabe, de autoria do prefeito Juninho. Eita festa boa, eita Julifest, que toca todos nós e nos emociona muito. Parabéns. E aí esse é o meu primeiro registro. Para não perder o embalo aqui também, eu quero destacar aqui o lançamento da 14ª Semana de Desenvolvimento Econômico. Estive presente na última quarta-feira no Salão dos Ferroviários, e lá nós tivemos já o lançamento, então, portanto, da 14ª Semana de Desenvolvimento Econômico. Esse ano, com uma integração com a agropecuária, junto à feira de negócios, junto aos cursos de qualificação empresarial, junto às palestras, nós teremos a feira também da produção rural, com foco maior na diversificação econômica. E também é uma grande satisfação ver a semana que nós iniciamos também, eu como secretário de Desenvolvimento Econômico, em 2005, com 3 estandes, e hoje chegando aí a atingir a quase 10 mil pessoas, sendo o maior e o mais importante instrumento de apoio ao empresariado local e regional. E eu tive a oportunidade, em 2014, instituir, criamos em 2005, em 2014, eu a instituí em lei, sancionada pelo prefeito Alex e aprovada, naquela ocasião, por todos os colegas, por todos os demais pares. Então, fica registrado aqui a Semana de Desenvolvimento Econômico, importantíssima, principalmente ainda nesse período de crise e desafiador. E por falar que nós estamos passando, e por falar em semana, eu quero aproveitar e agradecer a todos os vereadores, a todos sem exceção, pela aprovação do projeto de lei da Coca-Cola em redação final. Agora nós ficamos, ainda não tive a oportunidade, após a aprovação em definitivo, agradecer a todos os vereadores, porque já foi para a sanção do prefeito Alex, e a gente fica aguardando o projeto de fato virar lei. Foi um trabalho a curto, médio prazo, onde nós estivemos na Coca-Cola, levantando todos os dados de mão de obra, de ocupação, de fornecedores. Fizemos vários questionamentos, tivemos por várias vezes, junto com a Comissão de Indústria e Comércio, e o resultado foi a aplicação desse projeto, que levou a minha autoria, mas que eu tenho clareza que teve o apoio de todos. Então fica aqui o registro. E da mesma forma, eu já entrei hoje com outras indicações, com esse foco de emprego e renda também, senhor vice-presidente René, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, visando a gente continuar fomentando, buscando alternativas de renda e de emprego para a população de Tabirito. Uma dessas indicações, eu sugiro fazer oficinas de emprego, oficinas de criação de currículos, de ensinar como comportar numa palestra, numa entrevista de trabalho, oficinas visando qualificar o trabalhador itabiritense e, ao mesmo tempo, integrar o Cine para captação de novas vagas, disponibilizando para o trabalhador de Itabirito. E a outra indicação que eu fiz, que eu considero interessante, é uma visita ao INDI, que é o Instituto Estadual de Indústria, que dá um grande apoio para a atração de empresas. Isso já havia algumas conversações, e agora a gente precisa dar esse segmento. Então, a parte de emprego e renda eram essas considerações para a noite de hoje. A área pública é interessante. A gente tem que estar sempre percebendo, principalmente nós vereadores, no nosso papel de fiscalizar, de legislar, observando as coisas, as ações que podem ser melhoradas. E é normal, às vezes, você criticar, mesmo que a crítica seja construtiva, muito mais do que elogiar. Mas eu quero destacar aqui um elogio que tive acesso na semana passada. Eu faço questão de registrar na área da saúde, porque por muitas vezes a gente acha que é impossível a área pública ser igual ou melhor que a área privada. E nós estamos percebendo cada dia mais, inclusive aqui em Itabirito, que isso é perfeitamente possível. E vou dar um exemplo aqui do Centro de Reabilitação e Fisioterapia Municipal. Eu me deparei com um elogio em público, nas mídias sociais, falando da qualidade ali do Centro de Fisioterapia, da qualidade do atendimento e da qualidade dos profissionais que ali estão. Eu já conheço há algum tempo, venho acompanhando aquele trabalho lá. É um trabalho que nos enche de orgulho, de certeza da competência de cada profissional que ali está. Então, quero parabenizar as profissionais, a Cláudia Moretson, a Tatiana, a Yara, a Gabriele, as demais pessoas que fazem parte da equipe e a coordenadora do Centro de Reabilitação, que é a Gabriela Duarte. Nem sempre a gente vê elogio. Quando a gente vê, tem que ressaltar que isso é um reconhecimento, e reconhecimento dá entusiasmo, dá apoio para continuar nessas atividades tão importantes para cada cidadão itabiritense. Então, parabéns a todas as fisioterapeutas lá presentes, as fonoaudiólogas, as terapeutas, porque realmente o trabalho é muito bem feito, com muita dedicação, com muito empenho, e isso a gente tem que estar sempre ressaltando. Senhor presidente, nós vamos entrar no recesso agora, e tivemos importantes assuntos nesse primeiro semestre, e alguns assuntos avançaram. Não vou detalhar, até pela questão do tempo, mas a questão dos taxistas. Nós tivemos aí na última terça-feira, no gabinete do prefeito, reunindo com uma grande parte dos taxistas, junto com o vereador Arnaldo, e evoluiu bem a forma, a condução dessa questão da lei dos taxistas, e ficou muito claro ali que não depende mais da prefeitura no sentido de fazer e poder fazer alguma alteração na lei. mas que depende agora dos taxistas, aqueles que acharem que estão sendo prejudicados, entrar inclusive com uma peça jurídica, uma liminar, um mandato de segurança, junto à justiça, buscando ali uma alternativa, principalmente quanto à questão das carências, né, que não foram tão discutidas aqui, bem como também a questão do prazo para apresentação do carro. Dois assuntos foram muito destacados e que causam preocupação hoje nos taxistas, que é a questão do prazo de apresentação do novo carro, do táxi, e também a questão das carências. Então ficou muito claro que a princípio nós imaginávamos que a prefeitura poderia, por livre e espontânea vontade, abrir mão da carência, mas não é assim, e a questão do prazo também cabe agora uma ação junto à justiça. Então, do táxi é isso. Os requerimentos que nós solicitamos aqui da Operação Pedra Vermelha ainda estamos aguardando, porque a maioria dos documentos foram recolhidos, então ficamos aqui no aguardo da manifestação da prefeitura. E, por fim, eu quero terminar minha fala destacando que hoje, dia 16 de julho, é o dia do comerciante. O comerciante que, na sua maioria, é empresário de pequena empresa, mas é aquele que mais gera emprego, gera renda em nossa... Tem mais um minutinho ali sobre... Mas é o comerciante que mais gera emprego e gera renda em nossa cidade. Em qualquer cidade do Brasil. Então, parabéns aos comerciantes, de maneira muito especial, os comerciantes itabiritenses, pela maneira que tanto contribui para o desenvolvimento econômico, social de Itabirito. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e desde já um bom recesso. Caso precise, estaremos de volta antes de sair do prazo necessário. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Max, com a palavra o vereador Geraldo.
Presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, imprensa, assessores, funcionários da casa e a todos que nos escutam, né, através do site da Câmara de Itabirito. Vou ser breve aqui porque, como disse o Max, a gente está meio tribulado com relação a esse cansaço todo referente ao Julifest, porque quando a gente está na linha de frente, que a gente está ali pegando junto ali, a gente passa a viver a festa, né? Porque, como disse, o tamanho de uma festa dessa, como foi o Julifest, e a cada ano que passa, a gente vê só mais gente, só mais turistas, pessoas da cidade. Então, a festa toma uma proporção que Itabirito não espera de tanta gente. Então, assim, a gente quer fazer o melhor. E como foi dito, eu quero aqui agradecer, né, a todos envolvidos na festa. Quero agradecer a todos que nos ajudaram, a todos que nos apoiaram. E de antemão, quando as pessoas falaram do trabalho que a gente estava fazendo, de como seria, a gente fica preocupado, porque você até montar uma equipe de trabalho, uma linha de frente, para que tudo corra bem, porque não adianta só a gente ir lá e fazer uma casinha bonita e achar que a gente vai participar do concurso, que a gente vai ganhar alguma coisa no concurso, e esquecer da coisa mais principal, que é atender bem ao turista, atender bem a população da nossa cidade, com uma comida boa, com uma bebida, né, boa, com um diferencial, uma cerveja gelada, um refrigerante gelado. Então, assim, a gente fica como fazer o melhor, né, e para poder você atrair e segurar aquela pessoa, aquele cliente ali. Então, a todos que estiveram lá na Associação do Córrego do Bação, tomando sua cerveja, comendo seu churrasco, comendo seu pastel de angu, que a gente levou um pastel de angu foi uma novidade lá no Julifest, que foi o recheio de umbigo de banana com alho poró. Então, assim, foi um diferencial que era só enquanto a gente começava a fritar, acabava tudo. Então, eu quero aqui agradecer a todos, quero agradecer ao Renato, presidente, por confiar em mim. Porque quando ele assumiu a associação, associação comunitária, com todas as certidões negativas, tudo errado, com quase 20 mil de dívida, e a gente pegou a associação, começamos a regularizar a documentação, parcelando débitos com a Receita Federal, e eu falei com ele que o jeito que a gente tem para poder pagar todo esse buraco, esse rombo aqui, é participando do Julifest. Então, gente, é com muito orgulho que eu ressalto e digo, e agradecer também ao Reinaldo, que lá esteve, né, ajudando à frente, com a ideia e com a sua arte, que ele é um artista. Parabéns, Reinaldo, por ser um artista do Corgo do Bação. E eu levanto esse cheque aqui, gente, dizendo que foi R$4.000, ó, foi no quarto lugar, e R$3.500 para o caixa da associação. Então, a gente, você pega e fala assim, valeu a pena, né? Os 20 dias que lá a gente estava, com pessoas da comunidade, construindo, né, aquele sonho de ver aquela barraca, e onde que a gente ali, cada um, se doou um pouco. Né? Então, a gente não teve, assim, uma empresa, não teve nada para construir. Né? A gente conseguiu unir a comunidade para a gente poder ter esse sonho realizado de participar do Julifest e de sair de lá ontem, né? Ontem não, né? Hoje, 4:30 da manhã, para poder, como se diz, fechando com chave de ouro esse 27º Julifest. Então, aqui quero agradecer a todos envolvidos, pessoal da Secretaria de Assistente Social, o Celso, o Túlio, a Jussara, que não mediu esforço, ao urbanismo, ao pessoal do Obras, que esteve lá todo o tempo, dando para a gente todo o suporte que ali se fosse necessário. E não podia deixar aqui de agradecer ao prefeito, prefeito Alex, parabéns pela grande festa, parabéns por estar na festa o tempo todo, rodando, né, recepcionando a população, vamos dizer assim, porque a festa... como diz a todos, a cada ano que passa vai aumentando, e outra, a qualidade, a segurança, né, do que a gente foi visto lá na área do evento, né, os banheiros. Então, assim, a gente vê, depois desses dias tudo, o cansaço, mas aí, diante de tudo, esse cansaço fica de lado, e a vontade, né, a gente já começar a planejar, já começar a pensar, que agora o Corgo do Bação não sai do Julifest tão fácil, não. Que ano que vem, né, já estão lá carimbados, né, junto aí com o Tila, junto com o Toninho, que não tirava a mão do barro também, né, Toninho? Agarrado o tempo todo ali. A Iris também, que a gente vê. A Iris e a Elzinha. Quero cumprimentar essas duas, que são guerreiras. A dona Selma, minha, ficou meio aqui cansada, né? Cansou, falou que ano que vem vai pensar de novo. Mas, como se diz, né? Até ano que vem, na hora que chegar na hora... ela vai ver o movimento e aí vai agarrar com a gente lá e tem certeza que não vai abandonar o barco, não. Pode ficar à vontade, Tila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Ô, Geraldo, eu quero também aqui parabenizar todas as associações, porque são guerreiros. Não é fácil. Eu cheguei em casa às 6 horas, apaguei 7 horas, vim correndo, tomando banho correndo para vir aqui, porque eu estou morto e eu estou vendo a voz sua, Geraldo, que você está aqui, como se diz aquele ditado, o couro e o osso, né? Mas está aí, é um guerreiro, está em pé, Toninho. Quero também parabenizar a Elzinha, que é uma guerreira também, representando as mulheres, que estão igual a Iris, que Iris mal está conseguindo falar, entendeu? Tenho certeza que a dona Elzinha também está moída, entendeu? Então, parabéns ao sexto Córrego do Bação, que veio aí. Achei até que era uma das barracas que deveria ter ganhado, mas eu não sou jurado.
Então, o Córrego do Bação está de parabéns. Para mim foi a casinha mais bonita. E mais, a premiação tem outro esquisito. Então, a gente acredita que alguma coisa para a próxima, eu tenho certeza que vocês vão melhorar. E eu queria falar também, só aproveitando o gancho, parabéns aos comerciantes, porque fui durante muitos anos, mais de 25 anos, comerciante, estou parado, mas pretendo retornar, porque eu fui a vida inteira, e pretendo retornar e aproveitar que é dia 16 de julho, que o nosso amigo Max falou, que é dia dos comerciantes, também dar os parabéns ao meu irmão Ronaldo, que faz hoje quase 60 anos. Então, agradeço aí a sua parte. Obrigado, vereador Geraldo.
Obrigado, Tila. Pode ficar à vontade, Toninho.
Muito obrigado, Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo. Primeira coisa, a gente tem que agradecer muito a Deus por essa oportunidade que Deus nos proporcionou. Dizer que a gente fica muito feliz com tudo, né? Com toda essa festa. O Júlio Fest é uma festa fantástica. Eu gosto sempre de falar sempre isso. O Júlio Fest é fantástico. É uma forma de estar unindo a todas as associações de bairro, num denominador comum, para que possa ali ajudar os seus bairros, né, nos trabalhos. Então, parabenizo aqui a Prefeitura de Itaberito, em nome do prefeito Alex, parabenizo a todas as associações de bairro que esteve ali presente. Parabenizo muito também a você também, Geraldo, que esteve na frente da associação do bairro Bação. E também toda a equipe, né, que esteve ali trabalhando bastante, não medir esforço, para a festa acontecer. E se Deus quiser, ano que vem, que todos estejam com bastante saúde e força, para continuar de novo. Realmente é uma luta, mas uma luta que vale a pena. Não é mesmo?
Com certeza. Obrigado. Por nada. E agora também vem a outra luta, né? A luta da gente tirar a casinha de lá. Seria fácil se a gente tivesse ela inteira, mas não tem jeito. Então agora o trabalho não termina. Mas aqui eu quero deixar aqui os meus cumprimentos também. Fiquei muito feliz de ver, né, o Portões campeão, o segundo lugar o Bairro Praia, o terceiro o Pedra Azul, o Corvo do Bação em quarto, e em quinto o Elias lá do Bairro Meu Sítio. Então assim, o Elias, e a gente, é bom ressaltar que, como diz aqui o próprio Toninho, quando fala associação comunitária, lá cada um se ajuda naquele momento de aperto.
Verdade.
Né?
Verdade.
É um que ali naquele momento está faltando um óleo, acaba um copo, acaba uma colher, falta uma cerveja, falta um refrigerante, falta uma farinha, a pessoa está ali e um ajudando o outro. Então, assim, a gente, que, às vezes as barracas que ficam mais próximas, e a gente tem que aqui cumprimentar, né, aos organizadores do Júlio Fest, pela aquela área que cada barraca tem. Exclusiva a parte de trás, né, para poder abastecimento, para você chegar na hora ali que o público está ali, não atrapalhar ninguém, e também não atrapalhar também a comunidade, a associação que ali está. Então, foi muito bem projetado e ficou muito bom. Então, aqui, quero deixar meus agradecimentos a todos envolvidos nessa parte da Secretaria de Obras, da parte de Urbanismo, e mais uma vez agradecer. Não vou citar nomes aqui, porque eu posso esquecer de alguém. Mas quero agradecer a cada um que esteve ali dentro da barraca com a gente, trabalhando. A cada pessoa que se doou, a cada pessoa que ontem, no final da noite, hoje, né, ou melhor, no amanhecer do dia, quase todos já estavam sem voz. Né? Então, fica esse agradecimento. E que vem o Júlio Fest, 28º ano que vem, para a gente poder ir lá estar. Senhor presidente, muito obrigado. Por hoje é só.
Agradeço a participação do vereador Atila, que está cansado, do vereador Toninho, que está morto, e do vereador Geraldo. A palavra, vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar daqui?
Claro, meu amigo.
Sentido, senhor presidente, vereador Rodrigo, secretário-geral, vice-presidente Renê, vereadora Rosa, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham os nossos trabalhos, boa noite. A fala é breve e também vou aproveitar aqui o assunto do Júlio Fest, cumprimentar aqui o Geraldo, o Toninho, o Tila. Cumprimentar aqui a Selma, a Danielzinha e Iris, porque essas pessoas, mais do que ajudar, é o que elas incentivam vocês, homens, pegar no chifre mesmo do boi. A gente cumprimenta também todos os envolvidos, e para vocês, é porque o Júlio Fest para vocês começaram 2 meses antes, só vai terminar daqui a 1 mês. Então não é fácil, realmente não é fácil, que o Geraldo leva aos associados lá do Córrego do Bação, o Toninho e o Tila, respectivamente, as suas associações, o nosso respeito, admiração pelo trabalho de vocês. Não é fácil ter essa disposição que vocês têm nesse trabalho voluntário e fazer bonito o que vocês fizeram e têm feito. Cumprimentar o prefeito Alex pela realização do Júlio Fest. Eu acho que, além de bom gosto para os shows, a segurança do Júlio Fest merece um destaque. Isso é, você conversa com quem você conversa, tem falado dessa segurança. Então, uma festa que veio para ficar. Hoje eu via nas redes sociais, uma postagem do Celso, do primeiro Júlio Fest, uma barraquinha do São José, muito pequenininha, tímida, aqui em frente à prefeitura. E hoje nós já temos um espaço pequeno para o tamanho da festa. Então, como evoluiu? Passou por alguns governos e fortaleceu cada vez mais, todo mundo agregou valor a esta festa, e hoje nós podemos orgulhar em falar que é a maior festa junina do Estado, uma das maiores do país. Até para quem vai e torce para dar tudo errado, eu acho que no fundo, tem um sentimento de que essa festa ela é de bom gosto, ela é uma festa bem programada, uma festa da família, conforme o Toninho gosta sempre de ressaltar. Então, gostaria de deixar aqui esse registro. A outra fala, e o Geraldo falou uma coisa certa, que voltando ao Júlio Fest, o Alex está presente toda hora. Então, assim, tem um probleminha, você fala com ele, ele já está tomando a providência, ele vai no outro lugar, ele visita, ele conversa. Não é um prefeito omisso, é um prefeito que participa e gosta. Então, aí nós gostaríamos também de cumprimentá-lo. O Max falou aqui sobre os taxistas, e eu só gostaria, a respeito dos taxistas, dizer o seguinte. Eu e o Max tivemos essa reunião com os taxistas. Aquela proposta que os taxistas imaginaram, fizeram e trouxe à Câmara, por exemplo, para conversar, a Prefeitura acha que é uma proposta boa, proposta, inclusive, que vai dar menos aborrecimento, tanto para a execução quanto para os taxistas. Mas, infelizmente, a Prefeitura, por ofício, ela não pode assinar aquela interpretação do doutor Fernando que aqui esteve. Então, ficou acordado na reunião com os taxistas, na sexta-feira, dentre o que eles entendem lá que é injusto, que eles entendem que pode ser melhorado, eles vão fazer aí eles vão acionar, através do seu sindicato, o Ministério Público, e de cara já foi assegurado a eles que a Prefeitura aceita o que foi posto ali naquele papel que entregou à Câmara. A Prefeitura não poderia assinar, porque diga-se que o processo teria que mudar decreto, o decreto seria inclusive pouco numa análise jurídica da coisa, talvez tenha que mudar a lei, e não se muda decreto e lei no momento que está inclusive de execução da licitação. E aí o Alex deixou muito claro, e isso foi inclusive muito aceito para quem estava lá, e de que a Prefeitura concorda com a série de coisas que foi colocado, e numa reunião com a Justiça, por exemplo, a Prefeitura vai mandar representante e aceita, inclusive, aquela proposta. Infelizmente, ela não pôde bancar aquela interpretação deles, mas aceita, vai participar, e o processo está em andamento. É bom que se diga que o processo está em andamento porque novos taxistas estão chegando. Já estão comprando carros, já estão pedindo, inclusive, prorrogação de prazo, que prevê no edital, e o processo continua normalmente. É um processo que não para. Então, nessa conversa, ficou muito claro de que o caminho para se ter qualquer conquista nesse momento que está realmente é o caminho da justiça, e que faça justiça, e que os taxistas tenham aí seu pleito preservado, que tenha seu pleito aceito pela justiça, e a prefeitura vai colocar-se de forma favorável assim que for acionada. É, senhor presidente, a fala para hoje era essa. Muito obrigado, boa noite a todos.
Agradeço a palavra do vereador Arnaldo, com a palavra do vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, funcionários da casa, público presente e aos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Meu boa noite a todos. Pessoal, entramos há alguns dias com a questão de uma avaliação do Poder Executivo quanto à questão do cartão alimentação dos funcionários públicos, dos servidores públicos. Em uma avaliação e visitas em algumas prefeituras, nos deparamos com o menor cartão alimentação da região. Então, a gente vai estar batendo nessa tecla sempre, né, para não perder o foco aí, e insistindo que seja reavaliado essa condição e que esse cartão alimentação seja colocado aos servidores públicos de forma digna. Então, continuaremos as nossas cobranças aí. E a sugestão na indicação é que se coloque em média de outros municípios próximos, um valor aproximado de R$500 ou até melhor um pouco. Eu acho que nós temos essa condição, né? A gente vê aí se falar de tanto dinheiro, né? E o nosso cartão alimentação, um cartão alimentação de R$100 e desde 2012 nessa mesma condição. A outra coisa também que a gente entrou quanto à questão do servidor público é solicitando o retorno do Vale Municipal, do Vale Transporte e o Vale Transporte Intermunicipal, que é de suma importância para os servidores também. Servidores esses, né, que ao ouvir falar do Julifest, a gente vê aí a luta de todos, as associações, e vê ali um servidor público, vê ali uma gari com aquele empenho, aquela dedicação e aquele amor ao seu trabalho e com aquela dificuldade, né? A gente vê, chega no final do mês com aquele mesmo cartão alimentação, com um restaurante que não funciona, nenhum lanche digno tem. Será que não seria o momento, né, de parar, colocar a mão na consciência e ver essa possibilidade como a maior prioridade neste momento? A gente vê tanto empenho, né? Então, assim, a gente, se tiver errado, que questionemos. Mas, com empenho, com dedicação, a gente vê aí a dificuldade. Eu estou citando as garis, mas são vários servidores. É porque as garis estão ali, bem próximos da gente. E a gente vê, né? Através delas, o exemplo e dedicação ao seu trabalho diário. Uma outra situação também, estive essa semana reunido com algumas pessoas e fiquei surpreso com a forma de que são tratados alguns servidores por alguns secretários municipais. Eu queria deixar aqui para esses secretários que não têm educação, que não receberam educação de berço, né? Que a educação ela tem que vir de berço, ela vem, a pessoa vai aprendendo no dia a dia, porque pessoas são seres humanos. Se não está agradando, se não está gostando, que se converse, que se entre em contato com essas pessoas, coloque o que você quer. Agora, não é com falta de educação e pressionando o servidor dessa forma, não. Somos todos seres humanos e o respeito, ele tem que ser mútuo, ele deve ser mútuo e se deve respeitar. No momento, não vou trazer o nome do dito cujo secretário, é um secretário municipal, mas uma próxima oportunidade, com certeza, o trarei, questionarei, se necessário, chamarei aqui. Estamos aí, né, nessa gestão pública de passagem, onde iniciamos em janeiro de 2017, estamos aí procurando sempre, né, usando a palavra de escoteiro, fazer o melhor possível. Mas as indignações, elas acontecem no decorrer do dia a dia, quando a gente ouve falar de um tratamento desse, de um secretário municipal. Será que ele tem tanta dificuldade com o diálogo? Será que ele tem tanta dificuldade em exercer esse cargo? Que não exerça. Se ele não tem essa condição, que seja reavaliado a sua postura, a sua condição, e que o executivo troque-o. Mas que ele tem que tratar com respeito e dignidade às pessoas, principalmente os subordinados que estão ali para servir o município de Itabirito. Então, tem que se tratar com respeito e dignidade. Entrando num outro tema aqui, a gente, inclusive, passei esse final de semana nas obras da José Farid Rami, né, obras essas paralisadas, mas que a população não tem culpa alguma. A população que sofre naquele local, com poeira, com a dificuldade da entrada das suas casas, se chover não tem condição de transitar, essa população não tem culpa não. Então cabe ao Poder Executivo Municipal de Itabirito que se resolva e se crie uma alternativa para aquelas pessoas. As pessoas do bairro São Geraldo, carinhosamente a Vila Alegre, não podem ficar naquela situação. Ali tem crianças, tem idosos, no mais, tem seres humanos naquele local, que merecem muito respeito. Que se tome uma providência cabível e o mais breve possível. Porque se chega o período das chuvosos, as pessoas não têm condição nem de transitar, nem de entrar em suas casas, fora o risco que irão correr devido até desabamentos, já que foi feito deslocamentos na porta de suas casas para revitalização, para efetivação da obra da Avenida José Farid Rami. Entrei também com requerimento, por solicitação de alguns moradores do distrito de São Gonçalo do Bação, onde está sendo construído um porto seco, né? São vagas informações que temos. No entanto, esse requerimento sugere que a gente peça para uma avaliação a questão do liberação ambiental, que se peça uma audiência pública para se ver quais os riscos de degradação àquela localidade, o que que se beneficia Itabirito com isso, quais os postos de empregos que se cria, dentre outros fatores. Então, aguardemos aí a resposta do Executivo quanto a essa situação. A gente vê o Julifest lá com várias associações comunitárias que têm até uma condição de estrutura ao longo dos anos, e ver a dificuldade de alguns bairros da cidade, talvez bairros mais antigos da nossa Itabirito, como o bairro Tombadouro, o bairro de Lourdes, dentre outros, que não tem a sua sede própria de associação comunitária, que tem essa dificuldade e não tem a sua sede instalada. E no plano de governo, me lembro muito bem do atual gestor desse município, o plano de governo de 2013 a 2016, se coloca a construção de 10 salões comunitários. Eu até hoje, no meio do ano de 2018, a gente não se viu a construção de nenhum salão nesse intervalo. Então, que se avalie, quando se for fazer política, que se faça política justa, que não se prometa o que não vai cumprir, que não iluda as pessoas, que as pessoas não têm a necessidade de ficar ouvindo promessas infundadas e mentirosas no município de Itabirito. Eu acho que tem que se respeitar o cidadão itabiritense que paga seus impostos e que vive nessa cidade com tanto amor e carinho. Então, quando a gente vê um plano de governo, depois de 5 anos e meio, e vê que a condição do plano se foi constituída em 26%, vem para uma reeleição com novas promessas, que a gente não se viu nem 10% concluídos, a gente vê que é um absurdo. a gente vê que tem que se rever realmente essa política. Tem que se rever e se reavaliar. As promessas sobressaem qualquer condição. Por informações hoje, o projeto 3031, votado unanimemente por essa casa, né, que dá uma condição melhor ao servidor público, por informações, sancionado foi, assinado pelo Poder Executivo. Isso é de grande importância para todos aí que beneficiados foram através deste projeto de lei, o projeto 30 e o 31. Perdi a oportunidade, no momento o presidente abriu as perguntas, estava aqui representantes da juventude da cidade. A gente, num período anterior bem próximo, tinha o núcleo da juventude na nossa cidade. Núcleo esse que dava uma condição para o jovem, né, de se especializar em algo. Dava um direcional, dava uma diretriz, um norte na vida desse jovem. E hoje, né, a gente ouviu falar em ampliação e o que vimos foi o veto. Tomara que através das conferências, através das estruturas, se constitua novamente novos núcleos, novas condições ao jovem, condições ao idoso, condições a todos, né? Porque realmente temos que investir no jovem, a condição nossa, ela é necessária. Não adianta tentar combater, criando maior segurança, se não investimos no jovem, não investimos na educação do jovem da cidade de Itabirito. Os temas são vários hoje, pessoal. Eu também cheguei a ver o prefeito dentro do Julifest, onde foi falado que ele transitou por todos os lados. Eu gostaria de vê-lo na pista de skate, que fosse reformada, no ginásio Pedro Cardoso, na conclusão da obra do São Geraldo, na porta do Cine, explicando por que não veio as 36 empresas. Então, a condição que vimos hoje, dentro do Julifest, a gente não viu nem a abertura do Julifest, né? Aquele carnaval que se faz todo ano, não foi feito esse ano. Por quê? Por quê? Então, o que eu falo é o seguinte, né? Vem aqui, põe pressão e fala isso, fala aquilo. Gostaria de ver resolvendo os problemas da população de Itabirito. Quando se colocou faixa lá no Parque Ecológico, quando se colocou faixa espalhada para essa cidade toda, que 36 empresas vinham, nem a que estava aqui estruturada não ficou, que foi a Delphi que foi embora. Não, e que não foi o prefeito. Que isso, gente, não foi não. Foi eu que deixei a Delphi embora, foi eu que não tive articulação e a condição de resolver um problema e tentar amenizar esse impacto para a população de Itabirito. Então, a gente gostaria de vê-lo também atuando nessas condições, né? Agora, quanto ao Julifest, realmente é uma festa que temos que parabenizar as associações, que guerreiros são, né? Temos exemplos nessa casa, que lutam e para deixar uma condição maravilhosa das barracas, né? Aquelas demandas dioturnamente, então a gente vê que o empenho é muito grande. Então fica aqui meus parabéns a todas as associações comunitárias, todos os integrantes das associações, todas as pessoas que estiveram ali engajadas de alguma forma e produzindo algo para a nossa cidade. É muito importante a gente ver essas pessoas, esse empenho e dar uma condição de atendimento com um sorriso no rosto que a gente presenciou no Julifest.
Ricardo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Ricardo, é o seguinte, meu modo de pensar, o Julifest foi uma festa fantástica. E, na verdade, o que, que acontece? Foram feitas, a festa aconteceu. Eu acho que, não só eu, mas também com toda a população de Itabirito, eu diria uns 90%. As pessoas gostaram do Julifest. E essa festa do Julifest, é para poder, assim, fortalecer as associações de bairro, né? Para que elas possam se movimentar durante o ano, estar ajudando as pessoas de várias formas. Então, quando você disse aí, por exemplo, isso aqui é uma crítica construtiva, não destrutiva. Quando você disse que o Julifest não teve abertura, assim, num, tipo um carnaval, eu estou dizendo eu, Toninho. Na verdade, eu não concordo muito, porque o que acontece? A festa foi feita, ela foi realizada, e graças a Deus não tivemos nada assim de negativismo na festa, alguma coisa drástica. Então, vejo que iniciou a festa com shows, foi cumprido e também terminou com shows. Então, vejo que não precisava, assim, de se apresentar, por exemplo, como você disse, por exemplo, entenda, tá? Carnaval. A festa aconteceu e acabou numa boa, quer dizer, o importante, que eu penso assim, o importante que foi para a população o Julifest acontecer, e ela aconteceu assim, bem feita, tanto para as pessoas, e de um modo geral assim também, é cumprindo, né, a meta. Então, no meu ponto de entender, não precisava de fazer carnaval assim como você assim relatou. Iniciou e terminou numa boa. Meu ponto de vista.
Eu respeito sua opinião, Toninho. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado você também pela oportunidade.
Agradeço as palavras, a participação do vereador Toninho, as palavras do vereador Ricardo, com a palavra do vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente, imprensa escrita, imprensa falada, os que nos ouvem por link da Câmara e os que nos assistem via Facebook. Vou dar início às minhas palavras hoje, já que foi debatido quase todos os vereadores, com relação a Julifest. Uma festa bacana, uma festa ordeira. A nossa cidade, independente do prefeito que está aí em cima ou não, que passou, é uma cidade que tem um título de cidade hospitaleira e vai continuar sendo. E tudo transcorreu muito tranquilo, graças a Deus. Né? Eu acompanhei todos os dias a festa, porque eu gosto mesmo. E tomei minha cervejinha mesmo. Dancei, como diz o outro, brincamos, participamos pra caramba. Para mim, na minha opinião, foi o sábado, foi o melhor de todos. Fui pro samba, fui pro show do Bel Marques, e aí nós fomos fazendo e acontecendo. Na quinta-feira, nós rodamos todas as associações comunitárias junto com o prefeito, tinha com a equipe da prefeitura, juntamente também com o deputado federal Diego Andrade, que estava aí. Fomos bem recebidos em todas as barracas, torceram que nós não fôssemos, mas fomos recebidos em todas as barracas. Tentaram mobilizar, né, um show de vaia na abertura dos negócios, mas não conseguiram. Infelizmente, deram com os burros na água, que é sempre os mesmos, né? Então a gente sabe como é que é. E o prefeito foi e estava no meio do povo, no meio da população, participando com a família dele, com os demais vereadores. Eu também estava, porque eu acho que quem não deve, não teme. Quem tem problema, se tivesse de fato algum problema com a justiça, nem lá estava. Mas, graças a Deus, esteve lá e deu a aproveitar bastante. Parabéns, Toninho, parabéns, Geraldo, parabéns ao Átila, em especial à Associação Comunitária do Acuruí e também o Córrego do Bação, porque por ser tido associações de zona rural, tiveram coragem de montar as suas barracas, que não deixaram a desejar pelo primeiro ano, não ficaram por trás das outras que participaram. Parabéns mesmo. Obrigado, Geraldo, pela recepção na sua barraca que teve com a gente, juntamente com a turma. E o que a gente fala com questão de que vereador envolve em tudo mesmo, não tem jeito. Nós conseguimos há mais ou menos 2 meses atrás, quando já se falava Julie Fest, uma verba de R$40 mil, através do deputado João Vitor Xavier, dentro da CEMIG, pode ver que o cheque está ali com a logomarca da CEMIG do governo de Minas, para premiar as associações comunitárias. Então, às vezes, fala que gasta diária para isso, gasta não sei o quê, nós gastamos R$120 para aqui na Assembleia Legislativa e voltamos com R$40 mil para beneficiar a população de Itabirito. Acho que é assim que tem que trabalhar e o trabalho é nosso. E tirando que todo mundo já falou, eu tenho que fazer minha crítica também, que eu acho que já tem que repensar para o próximo ano e rápido, que aqueles banheiros químicos já chegou a ser desumano aquele trem já. Então que a prefeitura revesse essa questão dos banheiros químicos, que aquilo já não comporta mais os moldes de uma festa desse tamanho. Ou que se contrata containers, ou se faz fixo, ou alguma coisa parecida, e que definitivamente acaba com aquilo, porque aquilo está sendo desumano com a população que frequenta. É meu ponto negativo da Julie Fest. O resto foi só alegria, a turma tocando forró durante o tempo todo, frente às barracas, foi inovador. Essa roda de samba também que foi criada no governo nosso agora, 2013, com o Diogo Nogueira, com essa coisa toda, foi espetacular. E aí vai indo esse tipo de coisa que vai acontecendo. Mais uma vez, parabéns aos Portões, ao Pedra Azul pelo segundo lugar, ao Praia pelo terceiro, o Córrego do Bação pelo quarto, o meu sítio pelo quinto e os demais... que não fiquem tristes, que sirva de experiência para as próximas, né, para correr lá. No mais, sobre o Julie Fest, eu tenho que falar isso. Tenho que falar também, nós tivemos semana passada em Brasília, eu, vereador Rodrigo, vereador Edson, vereador Átila, o Rocha também esteve lá e outros vereadores, me parece, também esteve lá. E aí eu volto a falar de novo. Mais R$300 mil de benefício para Itabirito. Mais R$300 mil de benefício para Itabirito. Esse dinheiro foi liberado pelo governo federal para ser pago mais uma parte da obra da creche do Quinta dos Inconfidentes. E só vai lá buscar quem tem credibilidade. Quem não tem, não traz nada mesmo não. E aí fica metendo o pau na rede social. Quando se fala em servidor público, a gente tem que deixar bem claro o seguinte. Deixa eu ter cuidado com o que eu vou falar aqui para não deturpar, né, doutor? Nós aprovamos a lei de isonomia por unanimidade. Não teve um voto contra, não teve. Mas vocês acreditam que teve uma reunião do sindicato falando que nós tentamos travar o projeto? Aprovamos o projeto, já não era mais os vereadores. Aí teve uma outra reunião no sindicato servidor que o prefeito não ia sancionar a lei. Na sexta-feira eu cheguei lá e falei, prefeito, você está louco? Porque na rua está falando isso aí. Assinou na hora, sancionou na hora e vou voltar a falar. Não tem salvador da pátria aqui não. Nós temos 13 vereadores, cada um no seu segmento. Um quer aparecer mais do que o outro trabalha mais do que o outro, mas de 12 eu garanto aqui dentro. Não teve pressão de ninguém para assinar nada, não. É de direitos seus. E agora que venha, rapidamente, que nós vamos solicitar também, que venha um das monitores escolar. É assim que tem que funcionar. Mas na guerra nós não vamos conseguir nada, não. Para guerrear, não precisa contar comigo, não. Para ajudar, eu estou à disposição. Porque não existe salvador da pátria, nem Madre Teresa, e muito menos, o... Como é que a gente tem hábito de falar aqui, que me foge? Tem hora, o bom samaritano. Tá? Então, servidores, vocês estão sendo usados, cuidado. Eu prometi também trazer aqui, que foi questionado até por alguns vereadores, com relação à falta da medicação que foi denunciado. Denunciado não, que foi questionado aqui nessa tribuna dessa casa. Eu rapidamente reuni com o secretário de Educação, de Saúde, juntamente com o prefeito, e fui questionar a falta dessa medicação que estava sendo levantada por alguns. Quando nós começamos a conversar sobre o assunto, o que, que aconteceu? Tem alguns remédios que eles são de referência. Tem outros remédios que vêm na cesta. É igual a cesta básica mesmo. É uma cesta básica do governo do estado. Quando não tem, a prefeitura complementa e vai indo outras coisas mais. Só que o problema que aconteceu chama-se no princípio ativo do remédio. O que, que é isso? Não tinha amoxicilina. Mas tem 9 tipos de antibiótico dentro das unidades básicas e dentro da própria UPA, que poderia substituir de maneira igual o resultado ou melhor do que aquele que estava. Como os médicos, às vezes, também não têm obrigação de saber o que tem no xerifado da prefeitura, porque não é a função dele, algum servidor, alguma coisa, pode ter cometido um pequeno erro, veja bem, cometido um pequeno erro, e de não informar o que tinha e o que não tinha dentro das unidades básicas e da própria UPA. Para você ter ideia, o ibuprofeno comprimido, ele está em falta sim. Mas nós temos o paracetamol de 500 mg, nós temos a dipirona de 500 mg, nós temos o diclofenato, tem a numesulida, aí vem no antibiótico, não tem a amoxicilina, mas tem a azitromicina, cefalexina, e aí vai indo as coisas. Então o que aconteceu agora? Reuniu-se os médicos, tanto da unidade básica, quanto os médicos que fazem atendimento na UPA, e proibiram de fornecer remédio da cabeça deles. O remédio vai ter que ser indicado com aquele que tem dentro do almoxarifado da unidade básica ou da própria UPA. Para não ficar aquela questão de, às vezes, nomeia um remédio, não sabe que tem no almoxarifado, vai ficar doido mesmo, o paciente vai sair lá. Não tem. Mas ele tem que entender que substitui. Mas isso é um erro que aconteceu, já foi solucionado, e a população não está desassistida com relação aos medicamentos. Outra coisa também que eu tinha colocado aqui, que eu esqueci de falar com relação à Julie Fest, quando se fala a questão das fichas do Caixa Único. Para me encerrar o assunto, que eu tinha esquecido isso aqui. Aconteceu-se uma licitação, onde a primeira colocada, eu não me recordo o nome, ganhou-se. A segunda colocada, que é uma empresa de Santa Catarina, impugnou o edital. Que isso é normal, tá, gente? Dentro dos trâmites legais, dentro da lei 866/93, que é a lei de licitação, é normal acontecer esse processo. E como o prazo era curto para apurar a denúncia, que é de 45 dias, já se tinha passado o Julifest e não teve mais possibilidade de fazer. Por isso, a prefeitura optou por cancelar esse processo licitatório das fichinhas do Julifest. Esse ano não teve, mas que ano que vem também se faça um pouco mais rápido para não prejudicar o problema, porque foi uma implementação que deu muito certo e a população sentiu nisso aí também. Senhor presidente, muito obrigado, por hoje é só e boa noite.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Renê, com a palavra a vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui cumprimentando a todas as associações que participaram do Julifest, em especial o Tila, o Toninho, o Geraldo e a toda a população de Itabirito, que sempre sabe ser muito ordeira, principalmente nessa festa aí do Julifest. Quando eu vejo o Ricardo falar aqui de falta de educação de secretário, eu queria estender isso às unidades básicas de saúde. Primeiro, eu quero cumprimentar uma que não se vê falar de forma alguma de falta de educação naquela unidade. A Unidade Básica de Saúde de Santa Rita. É, a pessoa que atende ali é, assim, de uma classe que chega a dar medo. Enquanto outras não têm educação nenhuma, precisa ser fiscalizado e mandar embora enquanto é cedo, enquanto está começando, num concurso que passou, porque eu acho que essas pessoas esquecem que faz concurso, não é para mexer com o animal, né? Porque a Unidade Básica de Saúde não é clínica veterinária. Então, quando eu vejo uma falta de educação, eu não vou citar nome agora, vamos aguardar, e eu vou, se precisar, eu vou citar nome. Mas pedir aí atenção assim, absoluta dos coordenadores, porque existe uma placa muito bonita nas unidades que falam assim, desacatar funcionário público é crime, mas desacatar o paciente que está ali passando mal, ninguém vai em unidade de saúde básica para fazer graça, porque está com vontade de passear, não. E nós temos uma turma aí mal educada e mais gente de fora. O que dá tristeza é que a gente sabe que não é todo mundo de Itabirito, sabe? Porque é mal educada. Eu daqui a pouco eu vou falar o nome, sabe? Numa próxima reunião eu vou ver, eu vou começar a acompanhar de perto para me ver, sabe? Porque uma falta de educação, enquanto se vai na UPA, um lugar daquele que tem dia que tem gente saindo pelo ladrão naquele lugar... E olha a educação que nós temos ali, a começar pelo coordenador. Quem vive ali o dia inteiro, sabe, é que vê como é que aquele povo é educado. E unidade básica de saúde, pessoas que vêm de fora. Deus toma conta de passar num concurso, vem com falta de educação, sabe? E a gente presencia isso. É claro que a gente não pode generalizar. Eu estou citando uma unidade aqui que chega a dar gosto de você falar da coordenação daquele lugar. E tem outras que dá tristeza, até da gente indicar um paciente ir para aquele lugar. Tem gente que fala, ah, porque estou com uma dor aqui de não sei o quê, eu vou lá na UPA. Aí a gente vira e fala assim, não, vai na unidade básica de saúde. Porque não pode sobrecarregar aquele povo lá do jeito que está. Com uma dorzinha de cabeça corre para a UPA? Não, nós temos unidade básica de saúde. E esses mal educados que estão lá atendendo os outros, o dinheiro que entra no bolso deles sai da população. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês que passaram o concurso público aí, não esquece que existe uma coisa que chama processo administrativo. E cabe aos supervisores ficar, ó, de zoião em pé. Porque perto é muito bonitinho. Faz, é educado. Agora, o pobre do paciente que está lá, não é obrigado a escutar desaforo de gente que atende. Depois fala que é acolhimento. Acolhimento com falta de educação? Me ajude. Eu vou ficar de olho, porque se precisar eu vou citar o nome de novo. Nessa casa, eu vou citar o nome. É, um outro assunto que eu quero falar é a respeito de um regulamento 00/2018, que fala de um processo seletivo simplificado. Está sendo feita a convocação desses aprovados. E uma coisa que a gente muito vê é que, às vezes, a pessoa não consulta, perde, passa a sua vez, depois reclama. Então, chamar a atenção aqui dessas pessoas que fizeram esse processo seletivo, ficar de olho ali, porque às vezes te chama, você não vê, você perde o seu lugar. É, uma outra coisa que eu quero falar também, a respeito de uma casa tombada pelo patrimônio histórico, ali na subida do Rosário. Tem gente ali que está perdendo o sossego numa casa que é de propriedade da prefeitura e está caindo os pedaços. Porta aberta, janela aberta, está entrando gente lá dentro e ficando lá dentro, atrapalhando o sossego de vizinho. Ô, gente, a gente que tem casa, que mora perto, a gente quer deitar e dormir, e naquele lugar não está podendo. Chama a guarda municipal, chama a polícia, e não adianta. Então, eu queria aqui chamar a atenção do responsável, né, pelo patrimônio público tombado, para ele dar uma conferência nisso daí, vamos dar atenção para aquele povo, porque é muito triste, você chama a polícia, você chama, nós estamos vendo assalto aí toda hora, e aquele povo ali da Rua do Rosário está dormindo, não. Toda hora tem um lá na janela, até parece que a casa foi alugada. E não é desse jeito, né? Ali tem idoso, tem gente na cama que precisa dormir, e vira e mexe, tem que chamar a polícia, porque tem gente lá na janela. Entra, passou, está aberto, entro. Como que pode isso? Cadê o respeito? Então, fica aí o meu pedido, vou bater em cima disso até a gente ver se resolve alguma coisa desse jeito. Um outro assunto que eu quero falar também a respeito do transporte da prefeitura, que leva paciente de madrugada, porque de 4 horas da manhã, 4 e 15 da manhã, uma pessoa fica no ponto até 6 horas da manhã, para mim é madrugada mesmo, né, gente? Levantar 4 horas. Uma pessoa foi para o ponto hoje, lá das Casas Populares, para ir para Belo Horizonte, e o transporte não foi, não apareceu. Essa pessoa ficou lá de 4 e 15 da manhã até 6 horas. Isso não acontece direto, de vez em quando que a gente vê essa reclamação, pedir aí a pessoa para observar, para não acontecer essas coisas que estão acontecendo. Deixar a pessoa para ir para trás. E tinha uma pessoa que precisava ir para Belo Horizonte nesse horário para fazer exame para um transplante de rim. Quer dizer, não é brincadeira. Não tem condição, não tem dinheiro para ir, como é que fica? Não é por aí. Quero pedir também, encerrar minha fala aqui, pedindo uma retroescavadeira e um caminhão-pipa, lá para o Projeto Renascer. Está uma poeira danada, o pessoal não está aguentando, então me pediram hoje que eu falasse aqui na tribuna a respeito dessa retroacender. Eu falei o quê? Renascer? Desculpa, gente, é acender. Eu falei renascer. É porque vai renascer, Deus é mais. É só pedindo, eles estão pedindo o caminhão-pipa e a retroescavadeira para estar passando lá. Oi? Na verdade, é igual o Arnaldo falou, está nascendo, daqui a pouco vai ficar bom. Bom, por hoje é só, é tudo que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa noite.
Gostaria de agradecer as palavras da vereadora Rose, com a palavra do vereador Léo.
Boa noite, presidente. Peço permissão para falar de onde estou.
Permitido.
Obrigado, boa noite. Estendo meu cumprimento à mesa diretora, demais vereadores dessa casa, funcionários presentes, ao público que nos acompanha aqui pessoalmente e através da sua residência também. Gostaria de iniciar minha fala hoje solicitando ao líder do prefeito que tentasse buscar uma informação. Hoje eu fui questionado por algumas pessoas que eles finalizaram um convênio que existia entre os técnicos de enfermagem que formam pelo CETESC. Eles faziam um trabalho juntamente com as unidades básicas de saúde e esse ano eles não estão sendo mais recebidos nas unidades. Ou seja, parece que essa parceria esse ano foi finalizada. E a gente sabe que é de extrema importância, né, para esses estagiários que estão formando a prática in loco, né, com a realidade de saúde não só do município, né, como de todo o segmento também, que a gente sabe que eles precisam disso. Então, que possa ser verificado isso aí, para a gente dar um retorno. Estágio. Existia o estágio, e não sei por qual motivo, pode ficar à vontade.
Eu vou buscar mais a fundo para você, mas já te adianto que, devido a denúncias, o Ministério Público proibiu a Prefeitura de contratar qualquer tipo de estagiário. Tanto na saúde, quanto na educação, ou a hora que seja.
Entendi. Porque
mas eu volto a te informar com mais detalhes.
É de extrema importância e a gente sabe que temos a formação de vários técnicos para a gente tentar entender esse fato. Bom, a pauta de hoje está muito voltada para a questão do Julifest, né, e a gente tem que falar sobre o assunto, sobre a necessidade e a importância de ressaltar. Primeiramente, não podia ser diferente, foi uma festa muito bonita, né, eu acho que a Julifest vem aí crescendo muito, evoluindo, os presidentes das associações comunitárias trabalhando com muito afinco, né, as barracas estavam lindas, todas elas, a pena ter que escolher só 5, porque cada um se esforça na medida do seu possível, e a gente sabe do carinho, da dedicação de cada um deles. Então eu estendo aí o meu parabéns a todos, principalmente aos vereadores dessa casa também, que exercem lá sua função juntamente à associação comunitária. E eu sempre defendo a associação comunitária, porque eu acho hoje que elas contribuem de uma forma absurda para o município, sabe? A contribuição é gigantesca e a gente vê o tanto que cresce um bairro que funciona com uma associação comunitária. O que, de fato, me deixa um pouco chateado é compreender algumas coisas que eu já falei outras vezes na tribuna e volto a dizer. A verba de subvenção não é paga hoje a todas as associações comunitárias. Ela não é paga hoje. Se eu não me engano, segundo a informação que eu tive da Secretaria de Assistência Social, ela só é paga para as associações né, que pagam aluguel. Não acho que é esse o objetivo. A gente tem que reconhecer também as associações comunitárias que se esforçam ao longo do ano para construir a sua sede própria. Isso realmente é uma desvalorização. Eu acho que tem que rever isso. A lei ela é aprovada na Câmara sempre pelos 3 vereadores, mas não está sendo cumprida da forma que deveria lá em cima. Então, fica aí essa importância a ser repensada, de reconhecimento às associações comunitárias, mesmo porque deram um show aí no Julifest, né, merecem esse reconhecimento. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós tivemos aí a participação de várias bandas do município. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem que valorizar as bandas do nosso município. São pessoas talentosas, são pessoas que se dedicam aí o ano inteiro, né, no dia a dia, tentando buscar recursos para estar mantendo aí a vida artística em alta. Então, não tem um motivo que justifica priorizar nessas bandas de fora. Então, a gente viu aí manifestações de várias bandas da cidade que ficaram de fora, e eu quis acompanhar isso de perto para ver se, de fato, nós não teríamos mais bandas de Itabirito. E aconteceu, né, a gente, quem sabe um dia, poder ter 100% das bandas municipais e prestigiar da forma que merece a nossa cidade. O vereador Ricardo citou uma situação ali referente a alguns benefícios que a prefeitura tem deixado a desejar, como a valorização do cartão de alimentação, né, que está aí com preço muito defasado, e a gente tem que reconhecer. Outro dia uma professora me procurou, que ela foi chamada a atenção da diretora, porque no final do expediente tinha sobrado uma fruta, e ela não tinha almoçado e foi comer. E eu pensei, pô, né, o que ia ser feito dessa fruta, se ela não pudesse, né, talvez fosse jogar fora ou não. Então eu acho que a gente vê muito benefício para alguns e nenhum para outros. Lá no Julifest, por exemplo, eu presenciei os funcionários chegando 19h30 querendo janta. Chegava 19h30 e já parava para jantar. Hoje a gente vê os funcionários da UPA, né, que não tem direito ao almoço. A gente vê hoje um paciente da UPA que está com uma dieta aguardando uma alimentação, tem que trazer de casa, porque a UPA já não fornece mais. Então, assim, é uma discrepância muito grande de valorização. Eu acho que chega a hora do município perceber essas situações, sensibilizar e colocar a casa em ordem, porque, de fato, já se faz necessário, né, reconhecer todas essas mãos de obra, valorizar, sem prestigiar. A gente vê aí, às vezes, um funcionário da prefeitura que exerce uma função nem tão significante, com salário de 7, 8 mil reais, e um funcionário desse não tem o direito à janta, não tem o direito ao almoço, por exemplo. É uma situação muito complicada. Outro assunto que realmente está circulando pela internet, a gente tem que levar em consideração, porque é uma forma de manifestação da população, né? E eu respeito muito, porque quando a gente vai candidatar para as eleições, a gente utiliza muito dessa ferramenta para mostrar o nosso trabalho e para pedir voto. Então, hoje eu faço da mesma forma, eu vou nas redes sociais buscar a demanda que a população está apresentando para a gente tentar resolver. E várias pessoas questionaram muito sobre a questão de alguns estacionamentos, né, que tiveram fechamento no início de algumas vias públicas. E aí eu uso ali o exemplo da rua da Uniguincho, da empresa Uniguincho, esqueci o nome daquela rua, já próximo ali ao Julifest. Sou 100% favorável à PAC, já recebi eles no meu gabinete. O que eu posso ajudar, eu ajudo. O projeto é extremamente fantástico, fabuloso. A gente só tem a ganhar com isso no nosso município. Deixo aqui isso bem registrado. Porém, eu acho que a forma de organizar, de fechar o estacionamento lá na rua, na esquina com o Emílio Kitts, fez com que as pessoas ficassem bem indignadas. Porque a pessoa paga o imposto. Fechar uma área do estacionamento, eu acho que é um ponto. Agora, fechou uma rua inteira para dar acesso ao estacionamento, realmente as pessoas, ficaram sem entender. Eu acho que da próxima vez tem que ser de uma forma mais bem organizada. Volto a dizer, tenho certeza do trabalho deles, acredito que eles fazem um investimento justo a essa situação, mas se fechar uma rua da forma que eles fecharam, com quase 400, eles não, não sei se foi eles ou se foi a prefeitura, quase 400 metros do estacionamento deles, achei desnecessário ali. Muitas pessoas poderiam estacionar o seu carro. E aí, quem quisesse pagar dentro do estacionamento, pagaria, assim como eu fiz. Paguei sem problema nenhum, mas nem todo mundo conseguiria ir pagar R$20 de estacionamento por dia. Então, assim, fica aí minha crítica com relação a isso, para eles organizarem melhor, que seja específico o ponto de estacionamento, não deixando de inviabilizar um tamanho de rua daquele da forma que foi feito. E para finalizar minha fala aqui, eu gostaria só de citar um fato que realmente me deixou muito preocupado e que me chamou muita atenção. Há 4 anos atrás, eu fiz uma denúncia no Ministério Público referente aos gastos exorbitantes da Julifest 2014. Isso aí ficou claro, todo mundo viu, teve aqueles que concordaram, mas aqueles que não, mas contra o fato, não há boato. Foi comprovado, nós mostramos aqui, trouxemos, enfim. E um dos aspectos que nós denunciamos foi referente à contratação de uma catraca, que custou, se eu não me engano, quase 10 mil reais na época, e essa catraca não foi utilizada. Eu achei, de uma forma assim, extraordinária a coragem do departamento responsável de repetir a dose esse ano. Sinceramente, foi um absurdo a gente chegar no Julifest, olhar para o lado direito do palco, na entrada que dá acesso ali às pessoas que tinham o privilégio da credencial, né, das pulseirinhas, sei lá, as catracas todas jogadas no canto do barranco, assim como foi feito há 4 anos atrás. Sinceramente, gente, se contratou e achou que ia usar, né, e não foi possível, beleza, errou. Agora, permanecer no erro, a gente vivendo hoje o que a gente está vivendo aí, de contenção de gasto, tentando de todas as formas, a gente vê aí a demanda absurda, o pedido, é uma falta de respeito. Errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É falta de respeito com o dinheiro público. Então, que deixo minha crítica novamente referente a isso. Isso faz a gente levantar um critério de um novo requerimento, querendo entender se foi pago ou não aquela catraca e qual foi o valor. É uma falta de respeito muito grande, e aí eu não falo por todos os vereadores de oposição, vou falar pelo Léo do Social, né? O pouco caso, a falta de respeito da Secretaria de Cultura com a Câmara Municipal, ao meu ver, ela é exorbitante, porque a gente tem o direito de fiscalizar, nós temos o dever de fiscalizar, e a Prefeitura simplesmente não nos enviou a credencial para que a gente pudesse ter acesso lá dentro. Só que a gente tem acesso porque as pessoas vão mandando para a gente. Pessoas do próprio grupo, que ficaram indignadas de ver, por exemplo, contratação de vários móveis rústicos, que mal estavam sendo usados lá, provavelmente pago com dinheiro alto, a gente sabe disso, e a gente não tem acesso porque a Secretaria de Cultura não nos enviou. Mas eu quero fazer um estudo, uma análise, para a gente ter um projeto e colocar uma ordem nessa situação. E eu não falo por mim, porque o meu carro como vereador é passageiro, assim como de todos nessa casa. Mas que qualquer um que aqui esteja tenha o acesso de fiscalizar. Porque eu tentei, os seguranças não conhecem os vereadores, pediram para chamar a polícia militar, já estava um tumulto danado, eu preferi não mexer com aquilo, além de eu já ter tido acesso às informações. Mas é uma falta de respeito, e eu queria deixar aqui registrada a minha indignação com esse fato. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradeço para o vereador Léo. A palavra ao vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, internautas, uma boa noite. Gostaria de iniciar aqui a minha fala, primeiro cumprimentando o Geraldo, o Toninho, o Átila e também a Dona Edi, que esse ano ela não pôde participar da Julifest, porque ela está se recuperando de uma pequena cirurgia lá da Associação da Vila Gonçalo. Cumprimentar todos os envolvidos, todos os presidentes de associação que são fundamentais para a realização dessa Julifest. E a gente pode acompanhar a dedicação, o empenho, o trabalho dessas pessoas à frente das associações comunitárias. Esse trabalho de dedicação, esse trabalho voluntário, e que será revertido para o próprio bairro, para o benefício do próprio bairro. Então, deixar aqui os meus cumprimentos, os meus parabéns para todos os envolvidos, né? Para os portões, em primeiro lugar, mas para todos que participaram, porque para participar dessa festa, todos são vencedores, tem que se cumprir várias exigências, a associação precisa estar rigorosamente em dia, então não é fácil participar. Então gostaria de deixar mesmo aqui os meus parabéns, porque vocês são os responsáveis, sim, pelo sucesso dessa festa. A gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que vêm de fora e todas elogiam não só a estrutura, mas também, né, a criatividade, a dedicação, o trabalho belíssimo que vocês realizam. Então, Toninho, deixar aqui os meus cumprimentos a você, o Geraldo, o Átila, que estão aqui diretamente com a gente aqui na Câmara, mas que representam também essas associações. Gostaria também de registrar aqui que nós recebemos, nessa semana que passou, no nosso gabinete, alguns moradores do bairro Meu Sítio, que solicitaram uma alteração do itinerário do transporte de pacientes de saúde para BH. Então, prontamente, nós levamos essa demanda para a secretaria responsável, já foi feita essa alteração, e que a população continue assim participando e passando para a gente, para o executivo, aquilo que pode ser melhorado. É de fundamental importância essa parceria. Nem sempre o executivo é dono da verdade, e é importante esse diálogo para que se chegue nas melhores soluções possíveis. Então, registrar aqui essa reunião com esses moradores lá do bairro Meu Sítio. Gostaria também de registrar e pedir à juventude que participe dessas pré-conferências e da conferência definitiva, né, a conferência municipal que será no dia 10 e 11 de agosto, oportunidade de definir as políticas públicas que serão executadas aqui nos próximos anos para a juventude. É importante essa participação, é importante o diálogo, é importante chegar nesses pontos, né, nessas pautas que serão destinadas ao executivo para serem implementadas. Volto a dizer, como falei na conferência do SAI, é uma oportunidade grande dos jovens participarem e definirem as políticas que eles querem, aquilo que eles acham importante, que o trabalho seja direcionado para aquilo que eles acham importante. Então, se apenas uma minoria participar, essa minoria vai decidir o que toda a juventude aqui de Itabirito terá que ser implementado. Então é importante a participação. Destaco aqui no dia 10 e dia 11 de agosto, e também as pré-conferências que já estão participando e que nelas serão definidos aqueles que vão ter direito a voto lá nesse dia. Gostaria também, Rodrigo, de colocar à disposição, você se posicionou sobre o Porto Seco lá de São Gonçalo, e a gente acompanha aí a sua luta. A gente sabe que você é um vereador atuante lá na zona rural, que você tem participado diretamente sobre essa questão. Então, colocar à sua disposição também naquilo que for necessário, tá? Para que a gente possa ajudar, caso você necessite aí do nosso apoio, e destacar isso, o seu empenho, a sua luta lá no São Gonçalo, e que você tem participado de todas essas discussões. Então não adianta a gente falar disso agora, mas você está a par de tudo que está acontecendo, e a gente acredita e confia aí no seu trabalho. E como você falou mesmo na matéria, a gente tem que estar do lado da comunidade, do povo. É importante que os interesses da população eles sejam preservados. É importante as empresas para o desenvolvimento econômico, é importante a atividade empresária para gerar riqueza, renda, como o Max sempre fala, mas é importante a gente estar do lado das pessoas. É importante a gente destacar essa questão ambiental, que deve ser prioridade. E gostaria também, só para finalizar aqui a minha fala, nós recebemos aqui a resposta dos requerimentos que fizemos, requerimento número 121, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Recebemos aqui a resposta do secretário Antônio Avelar Neto, resumindo, falando que no momento ele não pode atender o nosso requerimento por causa da indisponibilidade dos arquivos físicos e eletrônicos. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles não possuem os arquivos que nós solicitamos, então no momento nós estamos recebendo aqui a resposta dele, a assinatura dele, então temos que aguardar a apuração das investigações. E em resposta ao requerimento 123 que nós enviamos para a Secretaria Municipal de Educação, recebemos aqui como resposta que a Secretaria pede dilação do prazo devido ao grande volume de folhas de todos os processos que estão sendo encaminhados. Então, a resposta do requerimento 123, a Secretaria pedindo um prazo maior, mas que toda a documentação já está sendo providenciada para enviar aqui para essa casa. Ok? Então gostaria de agradecer, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do Dr. Edson. Dr. Edson, quanto a esse assunto, eu não dispenso a ajuda de ninguém. E não tenho dúvida da serenidade do senhor. E eu gosto de lidar com pessoas sérias, que nem o senhor. Diferente de alguns aí politiqueiros que a gente escuta na rua aí, de quanto trabalhou na prefeitura. Vivi enrolando várias pessoas, entendeu? E agora adora fazer média. Talvez é porque queira almejar algo maior na política, mas se Deus quiser, acho que não tem chance nenhuma. E quanto à população de São Gonçalo, eles sabem da minha serenidade. Eu tenho duas filhas que nasceram lá, que vão viver lá. Eu só quero o bem-estar daquela população. Não tenho dúvida que nós vamos conseguir, da melhor maneira possível, resolver aquele problema lá. Gostaria de continuar os trabalhos de hoje, senhor secretário.
Vamos então para a votação dos projetos, indicação e requerimentos. As indicações a serem votadas são de autorias dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Forte, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Leandro Silva Marques, presidente. Votação em bloco.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem manifestação contrária, estão aprovadas.
Requerimento número 424/2018, de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene Campos Chagas, a ser deferido ou indeferido?
Rosilene do Carmo Cardoso.
O requerimento de número 124/2018 está indeferido nos termos do parecer jurídico. Anexo ao requerimento.
Agora os outros requerimentos, senhor presidente, são de autoria dos vereadores Rodrigo Campos Chagas, Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso, Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques e Denilson Francisco Braga. Serem deferidos ou indeferidos em bloco.
Os demais requerimentos estão deferidos.
Projetos de lei. Projeto de lei número 17/2018 altera a lei de número 2307 de 15 de outubro de 2003, que dispõe sobre placas em obras administrativas, acrescentando os incisos 3, 4 e 5 do artigo 1º, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão.
Projeto de lei 17/2018 está em discussão. Está em votação.
Voto contra.
Voto contra.
Voto contra.
Contrário. Voto contra.
Voto contra, senhor presidente.
Contrário, senhor presidente.
Eu voto favorável.
Favorável, senhor presidente.
Favorável.
Favorável. Seis votos favoráveis. Sete votos favoráveis. Quatro votos. Não, sete votos contra e quatro votos favoráveis. Aí está indeferido, senhor presidente.
O projeto está indeferido.
Projetos de lei número 20/2018 dispõe sobre a introdução do texto informativo impresso no verso dos carnês de IPTU sobre o direito de isenção do imposto nos casos previstos em lei e da outras providências, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Em primeira discussão e primeira votação.
Projeto de lei 20/2018, de autoria do vereador Léo, está em primeira discussão. Está em votação.
Voto contra.
Voto contra.
Voto contra.
Contrário.
Contrário.
Voto contra, senhor presidente.
Contrário, senhor presidente.
Voto favorável, senhor presidente.
Favorável. Voto favorável também, senhor presidente.
Favorável. Sete votos contra. Quatro votos favoráveis, senhor presidente.
O projeto está indeferido.
Projeto de lei número 27/2018 altera a redação da lei municipal 1816 de 17 de dezembro, de autoria do executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 27/2018 de autoria do executivo está em discussão. Está em votação.
Eu voto contra.
Voto contra também.
Favorável, senhor presidente.
Voto contra, senhor presidente.
Favorável.
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 Favorável. Sete votos favoráveis e quatro votos contra.
Então, essa primeira votação foi favorável.
Projeto de lei número 33/2018 altera a abertura de crédito especial para o orçamento de 2018 do Serviço Autônomo de Saneamento Básico, SAAI, de autoria do executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 33/2018, de autoria do executivo, está em primeira discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vista concedido do vereador Léo.
Projeto de lei número 29/2018, denomina rua Eunice Pereira de Araújo, a rua do bairro Itaubira, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em segunda discussão.
Projeto de lei 29/2018, de autoria do vereador Léo, está em segunda discussão. Segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Projeto de resolução número 3/2018 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Itabirito relativo ao exercício de 2014 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão.
Projeto de lei 3/2018, de autoria da mesa diretora, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação contrária, votação aprovada.
Essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Eu gostaria de convocar os demais vereadores para a extraordinária quarta-feira, para a gente encerrar essa pauta de projetos aqui. Não havendo mais nada a tratar, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrado os trabalhos de hoje.